Jó capítulo de número 42. Jó 42, eu quero ler o do versículo 1 ao versículo de número 6. Quantos irmãos acham? Irmão, sabe qual que é uma das maiores batalhas nossas nos últimos dias? Obrigado, irmão. Uma das maiores batalhas da igreja, irmãos, é não nos tornar frios diante de tudo que vem acontecendo. Nós somos, às vezes, impelidos, né, pela nossa natureza humana, a nos tornar indiferentes. E o texto que Jesus diz, né, em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam, nos leva a pensar e repensar o nosso cristianismo. Porque, irmãos, isso está pertinho de nós. Não acha que a gente, nós estamos na igreja, estamos guardados, protegidos, estamos vivendo uma vida, né, semanal na igreja, inserido nas atividades. Muitas das vezes as atividades e as programações nos tornam mais frios ainda do que nós estávamos. Porque nós nos isolamos dentro de uma bolha gospel, achando que está tudo bem se eu faço minha parte com o Senhor, e ficamos isentos de tudo que está ao nosso redor. Isso é um desafio muito grande. Não nos esfriarmos, irmãos. Quando Jesus disse que o amor de quase todos se esfriaria, me assusta. Porque às vezes eu me pego em certas circunstâncias que eu me vejo frio, André, diante de algumas coisas, tendo a condição de fazer e não faço. Tiago diz na sua carta que aquele que sabe o bem que tem que fazer, pode e não faz, comete pecado. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos nos arrepender, clamar pela misericórdia de Deus e atender a causa dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, para assim sermos igreja, amém? Que fique essa reflexão para o seu coração, porque esse cara aqui faz uma declaração no capítulo 42 que eu quero ler com os irmãos, que o cenário parecia que era outro. O coração desse cara aqui, desse homem, parecia que era outro. A vida dele parecia ser outra. Mas quando ele faz essa declaração aqui no capítulo 42 do livro, irmãos, ele mesmo faz um autodiagnóstico. Ele não foi em alguém perguntar o que estava acontecendo. Ele não se deixou levar por uma biópsia dos seus próprios amigos. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias que diziam o que era, o que ele era, o que ele não era. Ele, num autoexame, dentro de uma circunstância desfavorável, ele se achou em Deus. Ele se encontrou no Senhor. Ele se posicionou dentro de uma situação e ele pôde fazer um autodiagnóstico que eu e você precisamos também nos posicionar quanto a isso. Porque eu não posso determinar o que está no seu coração. Eu não tenho condições alguma de dizer o que está aí dentro da sua mente. Eu não posso determinar e nem sequer imaginar quais serão os seus próximos passos. Mas você pode fazer esse autoexame. Porque Jó disse assim, olha, capítulo de número 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você pode dizer isso para o Senhor hoje, será? Você pode ter essa convicção? Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Jó diz assim, olha, certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E quando Jó conhece a Deus de verdade, irmãos, quem conhece a Deus de verdade não faz outra declaração a não ser essa que Jó faz no versículo 6. Por isso, por agora te conhecer, versículo de número 6. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, essa é a sua palavra que nos confronta, que nos leva ao entendimento de reconhecer quem nós somos, Senhor. E eu me sinto envergonhado diante do Senhor essa noite, Pai. Eu me sinto constrangido diante da sua presença, diante da sua majestade, diante da sua soberania, diante da sua presença, Senhor. Quão miserável sou. Quem me livrará, Senhor, do corpo dessa morte? Mas Deus, eu te dou graças por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por meio dele, Senhor, que nós estamos aqui para ministrar e sermos ministrados. Porque a tua misericórdia nos alcançou. Que o teu Espírito, Senhor, ache em nós um quebrantamento. Que o teu Espírito ache em nós, Senhor, um lugar em que ele possa habitar e fazer de nós homens e mulheres segundo o seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, sinceramente, essa declaração de Jó nos faz perder todas as nossas justificativas que teríamos para colocar diante de Deus as nossas desculpas. Primeira instância, no capítulo 1 de Jó, a gente vê que o próprio Deus testemunha dele. A Bíblia diz que quando os anjos iam se apresentar diante de Deus, o próprio Satanás veio diante de Deus. E o que me chama a atenção, se a gente ler no capítulo 1, não foi que Satanás puxou a conversa com Deus. Não foi o diabo que chegou diante de Deus, você pode ler isso depois em casa. Preste atenção nesse diálogo. Não foi o diabo que chegou diante de Deus e falou assim: olha, tem um cara lá que eu admiro ele, hein? Não vejo ele fazer nada de errado. Não vejo ele fazer nada contra o Senhor. Irmãos, não foi Satanás quem confrontou Deus com uma afirmativa. Foi Deus quem puxou o diálogo com Satanás. E aí eu te pergunto, se Deus conhecia e conhece todos nós, se Deus conhece o nosso coração, conhecia Jó como ninguém, qual era o propósito de Deus de chamar o diabo para um diálogo? Para questionar, para colocar Jó à prova, irmãos? Se Deus conhece e sonda todos os pensamentos, e havia um testemunho do próprio Deus diante de Satanás, de quem Jó era, o que justificaria? O que justificaria Deus chamar o diabo para uma conversa, para questionar a respeito de Jó? Alguma coisa precisaria ser colocada em ordem. Alguma coisa estava fora do eixo. Algo em Jó não estava, embora o próprio Deus tenha testemunhado da índole e do caráter dele. Algo ainda precisava ser acertado dentro do coração de Jó. Porque quando Deus chama o diabo para um diálogo acerca de Jó, Deus, ele não coloca em xeque o comportamento dele. Deus, ele não potencializa alguma conduta ou algum comportamento de Jó para que o diabo pudesse ter um argumento para afrontar Deus. Mas o que Deus estabelece diante de Satanás naquele momento é que Jó era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Irmãos, esse diagnóstico é de um homem quase que perfeito. Um homem que temia a Deus, irmãos, e se desviava daquilo que era mal. Como questionar ou precisar de melhorar alguém assim? Irmãos, Deus conhece realmente como é o meu coração e o seu coração. Deus precisava relocar algo no coração de Jó que nem o próprio Jó sabia. E às vezes a gente acha que se conhece demais. Nós achamos que temos um diagnóstico preciso de quem realmente nós somos. Talvez seja por isso que nós, por causa dessa atitude de Deus para com Jó, do comportamento de Deus, vamos assim dizer, para com Satanás ao questionar Jó, talvez seja isso que nos traz o entendimento da oração de Davi, quando ele vai falar com o Senhor, dizendo assim: Senhor, sonda o meu coração e veja se há em mim algum desejo mau. Porque o próprio Davi também reconhecia que o coração dele era uma terra que só o Senhor realmente poderia conhecer. E qual tem sido o meu exame, o meu autoexame, o seu autoexame? Como tem sido o nosso diagnóstico diante daquilo que nós somos em Deus? O que as adversidades tiram de nós? O que as circunstâncias contrárias extraem da nossa essência? Deus vira para Satanás ao passar todo o diagnóstico de Jó. O que que o diabo faz? Irmãos, Deus é tão tremendo, a sua soberania é tão extraordinária, né, inigualável, que ele usa o desejo mau de Satanás para colocar em prática um plano para um aperfeiçoamento de um ser humano. Porque quando Deus dá o diagnóstico, o diabo fala: claro, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem de tudo. Ele possui riquezas. Ele tem uma família. Ele tem saúde. Ele tem tudo do bom e do melhor. Só faltou o diabo dizer: assim até eu te glorificaria e te serviria. Sabe por que ele não falou isso? Porque ele tinha tudo que Jó tinha. Ele teve tudo que Jó teve. Mas ele lançou na face de Deus, quando ele se rebelou na eternidade, lá no céu, e arrastou a terça parte dos anjos com ele. Talvez o diabo queria jogar, lançar no rosto de Deus uma coisa que ele não tinha condições de lançar, mas Deus queria usar a astúcia de Satanás para forjar o coração de Jó. E o que que acontece depois desse confronto? O diabo é autorizado por Deus. E guarde no seu coração: não foi o diabo que tirou as coisas de Jó. Não foi o diabo que arrancou os bens materiais de Jó. Não foi o diabo que matou os filhos de Jó. Foi Deus que matou. Foi Deus quem tirou tudo de Jó. Porque a única coisa que Deus fez foi usar o diabo para executar o seu propósito. Porque quando o diabo fala assim: então tira tudo dele para ver o que que ele vai fazer, Deus vira para Satanás e diz assim: vai lá, você está autorizado por mim para tirar tudo das mãos de Jó. Irmãos, Deus precisava tirar tudo o que Jó tinha para trazê-lo de verdade para conhecê-lo quem realmente ele era. Isso nos leva, irmãos, a refletir. Tem uma frase que eu guardo comigo no meu coração: se a voz de Deus não for ouvida no barulho da festa, ela será ouvida no barulho da tempestade. Qual era o que faltava para Jó então? Se ele tinha tudo e servia, era reto, íntegro e fiel ao Senhor, como o próprio Deus declarou, ele não conhecia a Deus de verdade. Ele só conhecia os favores de Deus. Ele só conhecia os benefícios do Senhor. E mesmo sem conhecer de verdade a Deus, ele era fiel ao Senhor. Porém, a fidelidade de Jó precisava ser projetada para um nível maior, aonde a sua fidelidade deveria ser colocada, não por aquilo que ele tinha ou possuía, mas por aquilo que Deus realmente era. E talvez, irmãos, nós como igreja, na nossa vida diária, nós estejamos vivendo a pior crise de identidade possível na era da história da igreja. Nós nos declaramos como tudo, como com a nossa profissão, com a nossa religião, com muitas coisas nós nos posicionamos. Nas questões políticas nós nos posicionamos, em várias questões, mas falta nos posicionar como alguém que realmente conhece a Deus. Porque, irmãos, é impossível alguém estar do lado de alguém que relaciona-se com Deus e não ser tocado, e não ser o mínimo constrangido. Estamos conhecendo apenas o Deus que nos favorece com as suas bênçãos. Estamos esquecendo de experimentar a essência de quem Deus é. Por isso nos falta muitas das vezes o apetite pelas coisas espirituais. Nós temos disposição para fazer igual Jó, saber que os filhos estão reunidos, se alimentando, se divertindo, e nós temos uma preocupação tão exacerbada com a nossa posteridade. Nós não temos convicção daquilo que ensinamos e falamos, que temos que sacrificar por causa dos filhos. Era o que Jó fazia. Embora existam algumas vertentes, né, que a gente pode pontuar a respeito da preocupação de Jó com a sua família, isso é bom. Mas o comportamento de Jó ao sacrificar por causa dos seus filhos demonstrava que ele não tinha como passar para os seus filhos a experiência de quem Deus era, porque ele não tinha esse conhecimento. Ele mesmo disse isso aqui no capítulo 42. E o que nós estamos passando para quem está ao nosso redor? Para quem está dentro da nossa casa? Nós estamos tão inseguros de para onde a nossa família está indo, que nós estamos procurando todas as alternativas para socorrer emocionalmente, psicologicamente, a nossa geração, a nossa família. E nós não estamos dando a primazia, a prioridade para aquilo que é a nossa essência, que é a presença de Deus, nos tornamos expert em diagnosticar as doenças emocionais, psíquicas. E isso não é ruim por si só. O problema é que nós nos tornamos especialistas nessas coisas e nos esquecemos das coisas espirituais, de conhecer verdadeiramente quem Deus é. Olha o exemplo desse homem. Quando Deus olha a conduta ilibada de Jó, ele diz assim: olha, esse cara até está fazendo a coisa certa, mas a essência do seu coração ainda não me conhece. Será que nós podemos dizer que conhecemos a Deus verdadeiramente, irmãos? Ou simplesmente nós estamos apaixonados pela pessoa de Jesus? Paixão é um sentimento, amor é uma decisão. Quando eu me apaixono por Jesus, eu digo: Senhor, na minha euforia eu faço qualquer coisa por ti. Mas na hora que o calo aperta, eu pulo fora. Porque o sentimento, ele passa. Mas quando é amor, eu não faço aliança movido por um sentimento. Eu faço uma aliança movido por decisão. Por que que Deus enviou o seu filho Jesus? Porque ele não sentiu amor por nós. Porque ele decidiu nos amar. E toda decisão, ela é verbalizada através de uma atitude. O que que demonstrou o amor de Deus por nós? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que que ele fez para mostrar? Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando o cerco fechar, irmão, será que amamos Jesus? Ou será que estamos apenas apaixonados por ele? Porque se amamos a Jesus, nos comprometemos com as causas do seu reino. E será que estamos comprometidos com as causas do reino de Deus? Será que amamos a Deus de verdade acima de todas as coisas? Será que esse amor nos constrange a ponto de nós termos a nossa vida como inútil? Como Paulo dizia. Agora, eu considero todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi até aqui como esterco. Eu considero como nada diante de quem Cristo é. Oh, irmãos, será que isso realmente nos tem feito experimentar quem Deus é? Será que a nossa fé foi provada a ponto de estarmos no limite de perder a nossa vida terrena por causa de Cristo? Nós demonstraremos amor? Ou demonstraremos apenas uma paixão? Foi isso que Deus queria que Jó realmente vivesse. Eu não quero frisar nessa noite os problemas e as circunstâncias contrárias de Jó. O que eu quero frisar para nós é o resultado final da provação desse cara. O cara perdeu tudo, irmãos. Perdeu, pois, o filho, perdeu tudo. Tudo que ele tinha, de uma hora para outra, foi tirado de forma catastrófica. E por último, quando ele achou que terminou todas as notícias ruins, chega um cara dizendo: olha, seus 10 filhos estavam na casa do mais velho, fazendo um churrasco, comemorando. Veio um vento e derrubou o telhado e matou os 10 filhos de uma vez. O cara perdeu 10 filhos numa pancada só, irmãos. E me admira o comportamento de Jó, porque quando tudo isso acontece, mesmo ainda não conhecendo a Deus de verdade, ele tinha uma convicção de que ele tinha convicção de quem Deus era, mas não conhecia a Deus na sua forma mais excelente. Mas mesmo assim, nesse caminho para o conhecimento de Deus, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes Deus nos tira um emprego e a gente fala: cadê Deus? A gente não conhece a Deus. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos, irmãos. Nós conhecemos o Deus da religião evangélica, mas não nós temos conhecimento do Deus da Bíblia. Porque o Deus da religião, ele me promete fazer tanta coisa, e quando essas coisas não acontecem, eu corro para o argumento mais chulo, dizendo: se Deus me ama, por que que ele fez isso comigo? Irmão, nós precisamos voltar e rever quem nós realmente temos sido. Não bastasse isso, o diabo se apresenta de novo, Deus chama o diabo para conversa, testifica de Jó de novo. Deus falou: ainda Jó não me conhece. Eu preciso mexer ainda com algo no interior desse homem. E Deus fala com o diabo: toca na saúde, mas não mata ele, porque eu preciso de Jó vivo, porque eu quero que ele me conheça. O diabo desce, toca na saúde de Jó. Agora Jó não tem família, só ficou a esposa. Não tem os filhos, só ficou a esposa. Não tem bens nenhum. Agora ele poderia pensar: vou trabalhar e vou recuperar aquilo que eu perdi. Deus toca na saúde de Jó. Ele não tem condições, irmãos. Ele ficou leproso. A lepra era contagiosa, ele não podia tocar em ninguém. E esse contágio, essa lepra, isola ele dos demais. Os amigos, que era quem poderia chegar com ele, João, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Há um propósito tudo isso. Sabe o que os amigos fizeram? Os amigos começaram a acusá-lo, dizer: Jó, confessa o seu pecado. Você fez alguma coisa, Jó. Alguma coisa de muito errada você fez. Deus é justo, Deus não faria isso com você à toa. Aqueles que eram para ajudá-lo acabaram o acusando. Jó fica irritado com aquilo. E sabe o que acontece? Se você for ler o livro de Jó, a partir do capítulo 2 até o capítulo 40, mais ou menos, você vai ver uma série de questionamentos de Jó. Porque agora Deus leva Jó ao seu limite. Porque é no nosso limite, irmãos, que nós realmente conhecemos quem Deus é. Eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração, porque eu sei que Deus pode me expor a situações, irmãos, que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Ou a gente corre para Deus para poder reconhecer quem Ele é agora, ou Ele vai ter que nos expor a situações extremas para a gente declarar que Ele realmente é o Deus da nossa vida. Jó é exposto ao extremo. E quando ele questiona a Deus, irmão, Jó amaldiçoa o dia que ele nasce. Ele fala: maldito o dia em que disse nessa terra que nasceu um homem. Ele questiona a Deus: Senhor, onde o Senhor estava? Cadê o Senhor para fazer isso, fazer aquilo? Ele começa a colocar para fora quem realmente ele era. Ele começa a vomitar diante de Deus todos os seus questionamentos. Isso Deus ama, irmãos, porque na hora que nós realmente demonstramos quem nós somos, é aí que Ele pode entrar com o tratamento dentro de nós. Porque enquanto não existe um diagnóstico real, justo, íntegro da nossa parte, declarando para Ele quem nós somos, Ele não pode se revelar a nós quem realmente Ele é. Quando Jó dá o diagnóstico completo de quem Ele é, Deus deixa ele fazer todos os questionamentos. No capítulo, a partir do capítulo número 38, Deus se revela a Jó. E Deus começa, irmãos, dizendo o seguinte para Jó. Então o Senhor, capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse. Do meio da onde? Da tempestade. Lembra que eu disse? Se a voz de Deus não for ouvida no barulho da festa, ela vai ser ouvida no barulho da tempestade. Olha o que Deus fala com Jó no meio da tempestade. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Você está pronto para ouvir Deus te fazer algumas perguntas nessa noite? Diante dos seus questionamentos? Eu vou fazer só a primeira pergunta. Versículo 4, olha o que Deus pergunta para Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, onde você estava quando eu criei a eternidade? Onde você estava quando eu criei a terra, Jó? Irmãos, diante de todo o vomitar de Jó, Deus chegou no ponto que ele queria. E no capítulo 42 eu quero encerrar aqui. Quando Deus faz alguns questionamentos com Jó, ele entende que Deus não era aquele ser bonzinho apenas, que ficava num lugar do cosmos, olhando para a sua bondade e para as suas boas obras. Deus era um Deus, é um Deus que sente as nossas angústias e que nos conhece na nossa essência e que quer nos conhecer de verdade. Irmãos, Deus não tem problema nenhum nos abençoar. Deus não tem problema nenhum em nos alcançar com seu favor. O problema é que quando nós transformamos a essência de Deus em um caça-níquel ambulante, diário, em que eu acesso, jogo minha moedinha e vamos ver qual é a bênção do dia reservada para mim. Em contrapartida, Deus espera que em nós haja um coração como houve de Jó. Depois da sua revelação, ele declara: agora eu conheço Deus, não só de ouvir falar, mas os meus olhos te viram. Agora, Deus, eu sei que todos os teus propósitos, de todos eles, nenhum pode ser frustrado. E ele diz: agora eu reconheço quem eu realmente sou. Coloca o versículo 6 para mim aí, Gabriel, fazendo um favor. Versículo 6. Olha a declaração, Jó 42, 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, quando eu conheço Deus verdadeiramente por quem Ele é, eu não tenho a audácia, a coragem de achar que eu sou alguém, que eu sou mais forte do que alguém, do que eu sou melhor do que alguém, de que eu sou por mim mesmo autossuficiente para viver uma vida santa, pura e íntegra. Sabe o que que Jó está dizendo aqui agora com a sua declaração? Quando ele diz, eu me arrependo no pó e na cinza, ele está dizendo, Deus, eu me recolho à minha insignificância. Mas o que que nós estamos lidando nos dias de hoje? Dê o seu melhor, você tem que ser a sua melhor versão hoje. Mensagens motivacionais que por si mesmo não são más, de certa maneira. Porém, essas mensagens, infelizmente, têm deturpado quem nós realmente somos diante de Deus. Pecadores, fracos, fragilizados, dignos do inferno, mortos por causa das nossas iniquidades, incapazes de agradar a Deus, impossibilitados de chegar ao trono do Senhor. E por causa dessa falta de consciência, quando temos alguém do nosso lado que erra, que falha, nós temos a dificuldade de estabelecer dentro de nós um sentimento de perdão, de amor, de empatia, e de entender que estamos juntos no mesmo barco. Que eu não me comprometo com as más atitudes, mas eu me comprometo com quem as pratica para ajudá-los, porque eu também preciso, careço e necessito da mesma ajuda. Isso é conhecer Deus, quem Ele é. Fique de pé que eu quero orar com você essa noite. Ah, o Senhor espera que o meu coração e o seu nessa noite esteja como o de Jó. Que a sua declaração hoje seja: Deus, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É uma oportunidade que Deus nos dá de arrependermos, porque é chegado o reino dos céus. Aprenda com Jó nessa noite. Deus não quer nos ouvir apenas porque nós achamos que o conhecemos. Nós precisamos viver a essência de quem Deus é. Quem quer experimentar mais de Deus aqui, irmãos? Oh, gente. Irmãos, eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho clamado ao Senhor nas minhas orações, que eu quero viver experiências como Charles Finney viveu, um grande avivalista da Idade Média. A história conta que um dia Charles Finney, ele trabalhava numa fábrica, não me recordo do que, se não me engano de sapatos, mas ele entrou. Ele era um homem que andava tanto com Deus, que ele experimentava a presença, que ele vivia aquilo tão intensamente. Porque a gente espera a manifestação apenas num ambiente como este. Mas quando Charles Finney entrou dentro daquele ambiente, onde era o ambiente de trabalho dele, a Bíblia diz que ao chegar no seu serviço, enquanto ele andava no pátio da empresa, as pessoas que viam ele passar, que num dia comum, como se fosse outro qualquer, ele estava indo para o trabalho, a presença de Deus na vida de Charles era tão intensa que as pessoas começaram a cair de joelhos, arrependendo dos seus pecados. Tamanha era a presença de Deus na vida daquele homem. Não era por uma pregação eloquente, não era por uma defesa de fé bem verbalizada, bem colocada, não era por um discurso pronto, não era por causa de um sermão extraordinário, era porque a presença de Deus inundou a vida daquele homem, que ela transpassou o seu corpo a ponto de tocar quem estava ao seu redor. Ah, é noite de nós pedimos ao Senhor: Senhor, se manifeste assim na minha vida. Irmãos, o mundo está cansado das nossas programações, o mundo está cansado dos nossos cultos de quarta e domingo, Ah, irmãos, o mundo perdido precisa ver a presença de Deus manifesta através da sua igreja. Eles precisam entrar num ambiente como esse aqui, irmão, e não conseguir sair sem se arrepender dos seus pecados. Não é por causa do local, é por causa de quem está aqui. Oh, irmão, seus vizinhos precisam, os nossos vizinhos precisam se curvar diante da presença de Deus, não pelo fato de nós verbalizarmos o evangelho, mas a presença de Deus será algo tão contagiante que leva as pessoas ao arrependimento sem precisarmos usar uma palavra sequer. E que nós, como igreja, possamos desejar ardentemente essa presença para a glória de Deus. Vamos orar por isso nessa noite. Vamos encerrar. Que a sua oração a partir de hoje seja essa: Deus, eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, mas os meus olhos querem te ver. Mas os meus olhos querem te ver. Feche seus olhos. Senhor, nos possua, Senhor. Deus, nos possua. Deus, seja a nossa essência, Deus. Nos constranja, Senhor, nessa noite. Senhor, não nos deixe perder tempo com as distrações dessa vida, Senhor. Mas abra os nossos olhos espirituais, porque queremos te contemplar, Deus. Queremos, Senhor, ser realmente quem o Senhor nos chamou para ser, Deus. Ser tua essência, ser a tua presença. Senhor, assim como a sombra de Pedro curava os enfermos, e nós sabemos, Pai, que não era a sombra literalmente de Pedro que curava, era a sua presença que emanava da vida de Pedro. Que assim seja também, Senhor querido, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Senhor, transforma o nosso ambiente de trabalho, Senhor, através de nós. Senhor, transforma, Senhor querido, a nossa casa através de nós. Senhor, transforma a nossa família através de nós, Senhor. Nós não queremos apenas impactar com as nossas declarações prontas. Nós não queremos impactar, Senhor querido, pelas nossas palavras ensaiadas. Nós queremos emanar a tua presença, Senhor. Nós queremos ser cheios do Senhor, até que as pessoas sejam constrangidas pela tua presença. Senhor, nós não queremos, Senhor, suportar o peso do nosso corpo. Tamanha é a glória, Senhor querido, que invadirá o nosso ser. Senhor, nos leva a experiências extraordinárias e espirituais. Senhor, se revela a nós em sonhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo nessa noite que pessoas aqui terão sonhos e visões que nunca tiveram. Senhor, o Senhor os levantará pelas madrugadas. O Senhor os levantará, Senhor, em locais que jamais eles imaginariam que o Senhor se manifestasse, para que a sua glória seja vista, para que o seu nome seja exaltado e para que vidas se convertam a ti. Senhor, nós queremos nos posicionar como igreja de Cristo nessa era, e assim, Senhor, sermos cheios da tua presença. Nos leva ao conhecimento de quem tu és, para a glória e para a honra do seu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.